Unidade 5. De Getúlio Vargas a João Goulart. Capítulo 1. O governo Vargas. De 1930 a 1954. Durante o governo Vargas, a industrialização progrediu, as cidades cresceram, o Estado tornou-se forte e interferiu na economia. Também foi instaurada uma nova relação com os trabalhadores urbanos. Vargas era capaz de levar multidões às ruas apenas para vê-lo passar. Nesse período, Getúlio soube manipular os meios de comunicação da época e, consequentemente, a população. Governo Provisório, 1930 a 1934. Ao assumir o poder, Vargas suspendeu a Constituição de 1891, fechou o Congresso e as Assembleias Estaduais. O Brasil passou a viver numa ditadura. Apesar de a sociedade estar mais complexa, o grupo que subiu ao poder representava a burguesia industrial, a classe média e os exportadores gaúchos. Vargas, muito habilidoso, colocou-se como árbitro da situação. Assim pôde reforçar sua posição e fortalecer seu poder. Adotou o populismo. Isso significa dizer que as concessões feitas ao povo obedeciam a um limite aceitável para as próprias elites. No entanto, o governo criou vários direitos trabalhistas. Com isso, Vargas queria que os sindicatos transformassem o povo numa força de cooperação com o Estado. Industrialização. No governo provisório, dois processos foram muito importantes para a economia brasileira: a política de valorização do café e a industrialização. Como a economia do Brasil era principalmente agrária, dependia do café, algo tinha de ser feito para recuperar o setor. A solução encontrada pelo governo foi queimar café. Dessa forma, não permitia que os estoques ficassem altos. Isso fez com que os cafeicultores mantivessem a mesma produção e o setor foi se recuperando. A existência de um parque industrial, que já apresentava certa diversificação, impulsionou a industrialização. Com a indústria crescendo, toda a economia ia bem. Como as importações tinham diminuído muito por causa dos altos preços, as indústrias brasileiras começaram a fabricar aqui o que não podia ser importado. A industrialização nacional veio com toda a força para substituir as importações. Não havia uma política voltada para a industrialização, e a concorrência com produtos importados na industrialização do Brasil era irreversível. Portanto, era necessário usar a capacidade de produzir. A Constituição de 1934. Em maio de 1933, foi eleita a Assembleia Constituinte. Essa eleição foi democrática, já que o voto foi secreto. As mulheres puderam participar e criou-se a Justiça Eleitoral para fiscalizar as eleições. A Constituição de 1934 foi a mais democrática do Brasil. Entre outras coisas, previa que o presidente seria eleito por voto popular e direto para um período de 4 anos. Foi uma mistura de várias tendências políticas, já que a sua legislação privilegiava tanto a burguesia quanto os trabalhadores. Com ela, surgiu o salário mínimo, a proibição do trabalho para menores de 14 anos, férias anuais remuneradas e o direito de voto às mulheres. Getúlio Vargas foi eleito pelo Congresso para ser o presidente pelos próximos 4 anos. O governo provisório chega ao fim. Governo Constitucional, 1934 a 1937. Durante a década de 1930, os choques entre direita e esquerda intensificaram-se no mundo todo. No Brasil, não foi diferente. Esse choque se deu entre a Ação Integralista Brasileira, de origem nazifascista, cujo líder era Plínio Salgado, e a Aliança Nacional Libertadora, ANL, de caráter social comunista e chefiada por Luiz Carlos Prestes. Os integralistas queriam um governo autoritário, de um só partido e a sociedade militarizada. A ANL defendia um governo popular, o cancelamento da dívida externa e a nacionalização das empresas. Em julho de 1935, a ANL foi fechada e declarada ilegal. O que sobrou da ANL ficou nas mãos dos militantes comunistas, que organizaram um levante, a Intentona Comunista, em novembro de 1935. Os rebeldes logo se renderam. Vargas, habilidoso, conseguiu o apoio dos cafeicultores, burgueses e até da classe média. Ele se dizia o protetor do Brasil contra o perigo comunista. Para isso foi criado o Plano Cohen. O surgimento de governos totalitários na Europa, nazismo e fascismo, tiveram repercussão no Brasil, originando o integralismo. Comandado por Plínio Salgado, tinha como lema Deus, Pátria e Família, e usava o símbolo sigma do alfabeto grego. Eles foram os responsáveis indiretos pelo golpe de 1937. O exército divulgou que teria descoberto um plano dos comunistas para tomar o poder. Eles iriam incendiar igrejas, invadir fábricas e matar líderes políticos. Sendo assim, Vargas decidiu fechar o Congresso, suspender a Constituição de 1934 e publicar uma nova, que determinava que ele seria o presidente pelos próximos 8 anos, o que deu início ao Estado Novo. O Estado Novo, 1937 a 1945. Vargas manteve-se no poder por causa do apoio que recebeu. O Estado Novo baseava-se na Constituição de 1937, que previa amplos poderes para o presidente. Os partidos desapareceram e, em 1938, os integralistas tentaram um golpe que ficou conhecido como Intentona Integralista. Em poucas horas, o governo sufocou a rebelião, prendendo seus líderes. O Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, censurava os jornais e promovia manifestações a favor da ditadura. Vargas criou a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que concedia vários benefícios aos trabalhadores. O Estado passou a intervir diretamente na economia. O presidente criou também a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce. Em 1944, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Com a entrada dos norte-americanos na guerra, Vargas foi obrigado a tomar uma posição. Ele sabia que o país não sobreviveria sem o apoio econômico dos Estados Unidos e dos aliados. Em troca da construção da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, os Estados Unidos puderam instalar uma base militar em Natal. O fato de os brasileiros lutarem na Europa contra as forças nazifascistas criou uma contradição interna no país. O governo de Getúlio Vargas também era uma ditadura de características nazifascistas. O povo começou a exigir mais liberdade. Pressionado, Vargas decretou a anistia aos presos políticos, concedeu liberdade de imprensa, autorizou a volta dos partidos e marcou eleições para o fim de 1945. Ele tinha perdido o apoio das forças mais poderosas. Em 29 de outubro, os militares cercaram o Palácio da Guanabara e Getúlio renunciou. Em dezembro, o general Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente. A transição, 1945 a 1950. Quando Vargas iniciou a abertura política em 1945, aproximou-se dos nacionalistas e da esquerda. Os setores que tinham apoiado a ditadura e que agora queriam a liberalização política não podiam deixar que seus interesses fossem afetados. Por isso, Gaspar Dutra e Góes Monteiro, dois generais que defendiam a abertura ao capital externo, foram os líderes do movimento que tirou o presidente do poder. Em 1946, o Brasil ganhou uma nova Constituição, mais democrática. Nesse período, o governo liberou a entrada do capital estrangeiro. As consequências foram desastrosas para o Brasil. Em pouco tempo, as reservas acumuladas durante a Segunda Guerra foram reduzidas por causa da importação de produtos supérfluos. Com isso, a dívida externa e a inflação cresceram. Para conter a crise, Dutra elaborou o Plano Salte, que visava melhorar a saúde, alimentação, transporte e energia. Foi nessa época que começou a Guerra Fria. O Brasil aliou-se aos Estados Unidos e cortou relações com a União Soviética. Qualquer protesto era considerado agitação de comunista e era reprimido com violência. No começo da década de 1950, havia dois grupos que disputavam o controle político: os progressistas e os conservadores. Vargas foi lançado candidato pela coligação PTB-PSP, tendo sido eleito presidente com 48,6% dos votos. Recebeu o apoio dos dois grupos e isso era um problema, pois, ao assumir um governo que defendia a restrição ao capital estrangeiro e apoio à indústria nacional, Vargas teve de distribuir cargos no ministério para os conservadores, que eram contra essas medidas. Vargas criou a Petrobras. Ele precisava do dinheiro norte-americano para os projetos de industrialização. O jornalista Carlos Lacerda o acusou de ser corrupto e de estar ligado a comunistas. Sem apoio no Congresso, Vargas cometeu suicídio em 24 de agosto de 1954. Ele deixou uma carta-testamento na qual explicou a razão da sua morte. O povo revoltou-se e os conservadores, com medo da reação popular, adiaram o golpe e concordaram que o vice-presidente, Café Filho, assumisse o poder.